Hora do esporte aqui no nosso programa e para falar de esportes, nós estamos recebendo o Eduardo Serri e temos convidado no estúdio. Dudu, boa tarde para você, bem-vindo.
Boa tarde, Ana, todo mundo que nos acompanha aqui. Isso mesmo, ainda na semana passada a gente comentou sobre dois caras aqui de Marau que vão representar o Brasil agora, né? Um deles é o Bruninho, nosso ex-MF, e o outro é quem tá aqui com a gente hoje, o Arthur Kizone, atleta da Shobukan, que é o único gaúcho, ele vai me corrigir se eu estiver errando, mas ele é o único gaúcho que foi convocado para a seleção brasileira de karatê para representar aí o Brasil no campeonato mundial que acontece no final do ano, né, Arthur? Bem-vindo.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí a todos os ouvintes. Bom, então, errado tu não tá. Eu sou o único gaúcho, mas tem uma gaúcha também, que é a Maria Frari de Erechim. Mas daqui de Marau eu sou o único, por enquanto, da primeira chamada da convocação, eu sou o único.
Que massa. E, inclusive, não é a primeira vez que tu é chamado, né? Explica um pouco sobre o que é esse campeonato, né? Afinal, explicar pro pessoal aí como é que vai funcionar, que tu vai lá pro Egito, vai pro Cairo.
Isso mesmo. Bom, então, essa é a minha terceira convocação, na verdade, para a seleção brasileira. Eu já fui competir em campeonato pan-americano e no mundial em 2024, final de 2024. E ano passado a gente ficou sem campeonato internacional. Então, são 3 anos de seleção brasileira aí, basicamente. E esse campeonato no Egito seria mais um mundial para nós estar indo disputar, né? Para a gente estar indo disputar. E seria no final de outubro e é isso aí.
Isso aí. E vai ter classificatória antes? Como é que funciona? Tu já tá garantido para ir para lá no final do ano?
Sim, basicamente eu tenho a minha convocação garantida já por causa do brasileiro do ano passado. Que a primeira chamada, ela vem de ranking e o brasileiro do ano passado. E aí ainda tem o brasileiro desse ano para acontecer, que provavelmente vai convocar mais gente, porque não é todo mundo que vai na primeira já, né?
Sim. Tem mais quantas chamadas para acontecer ainda?
Eu acredito que mais uma no máximo, ou duas, talvez.
Entendi.
Bom, você contou aqui pra gente, né, de que já teve duas convocações, duas experiências. Mas, claro que cada vez, eu imagino que seja uma emoção diferente. Gostaria que você relatasse pra gente como que foram essas outras duas participações que você já teve representando a seleção e também a emoção que foi de ver o teu nome mais uma vez sendo convocado.
Bom, sobre a pergunta de ver o meu nome ali mais uma vez, eu acho que é mais um sonho realizado, né? Porque chegar até aqui, com certeza, é um sonho desde criança. Eu pratico karatê desde os meus 4 anos e até chegar onde eu cheguei, demorou um bom tempo. Um bom tempo. Foram mais de 10 anos ali competindo até chegar a primeira convocação, que foi pro Pan-Americano, que foi em 2023. E que foi aqui no Brasil, né? Foi no Paraná, em... Como é que é o nome da cidade? São José dos Pinhais. E ali eu já tive bons resultados. Eu e meus colegas, o Guilherme Tessaro e o João Bortoli, a gente ficou campeão de kata equipe lá. Então, campeão pan-americano, foi meu primeiro título internacional. E nesse mesmo campeonato eu fiquei vice-campeão de kata individual. No outro ano, teve o brasileiro, que aí eu também tive uma classificação no individual que levou a minha convocação para o Mundial em Portugal, né? Que lá eu fui convocado junto com o Gui Tessaro e o João Bortoli também para fazer o kata equipe lá representando a seleção de novo e a gente ficou campeão mundial lá, que foi mais um título internacional aí, juntamente com eles, né? E lá também eu tive, tive convocação pelo Campeonato Brasileiro, eu representei o Brasil no kata individual também. Mas lá eu, infelizmente, não tive colocação em pódio, né? Mas eu acredito que eu tenha ido muito bem, eu passei uma rodada, então, no meio daquele monte de atleta lá, eu acho que foi uma boa colocação.
Se a gente já fica super emocionado, né, Dudu, imagina ele.
Com certeza, tá louco.
A gente
Marau
sente por você.
Sendo a capital gaúcha do karatê, né, e a gente tem falado muito aqui sobre a importância que Marau dá para cada esporte, uhum. né? Agora fala um pouco a nível internacional, Arthur. Como é que o Brasil é visto no Karatê, assim? A gente é um concorrente forte aí dessa Copa? É tipo uma Copa, né? Copa, um campeonato.
É, claro, tem diferentes categorias, né? E cada categoria tem subcategorias, vamos dizer, né? O kata, o comitê, kata equipe, kata comitê equipe, embu, são diversas. E aí cada colocação que cada seleção vai ganhando, vai somando pontos para no final fechar um ranking de seleções, né? E nesse último mundial aí o Brasil ficou vice-campeão e no penúltimo, que foi na Eslovênia, o Brasil ficou campeão. Do ranking total, assim. Então, a gente tem muito bons atletas e é, sim, um grande concorrente ao título de novo.
Com certeza, vamos torcer, vamos ficar torcendo por aqui. E como é que tá a preparação para ir para lá? Falta bastante tempo, né?
Mas... temos uns 6 meses ainda, né? Mas o foco é total e ele não vem de agora, né? Tanto que os meus últimos campeonatos aí eu tenho tido um resultado bom, então o foco não é de agora. E estamos tentando manter e seguir cada vez mais forte, né?
Com certeza. Agora fala uma coisa, antes dessa competição, tem 6 meses aí, como tu falou, o que tem no calendário aí? Tem coisa...
Sim, a gente tem campeonato estadual agora, na metade de abril, aqui em Marau mesmo, que vai trazer bastante atleta aí para nossa cidade mais uma vez, né? Mas deixa eu pensar, se não me engano, em agosto a gente tem Sul-Sudeste, e também mais o brasileiro, mais, um pouco mais perto do Mundial.
Uhum. Arthur, tu contou antes que começou no Karatê aos 4 anos de idade. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente o que o Karatê significa na tua vida. O que influencia nas outras partes, digamos assim, nos outros segmentos aí do teu dia a dia?
Olha, eu acho que todo mundo que está ouvindo aí conhece o trabalho do professor Juarez, né? Uhum. Ele é uma pessoa exemplar, assim, que ele não é só um professor, ele cuida de todos os alunos como se fossem filhos dele, né? Então, sempre que a partir do momento que a gente cria uma proximidade com o nosso professor, assim, ele se torna meio que um pai para nós. E o que a gente não escuta do pai, que muitas vezes o sensei fala, né, que a gente... O pai fala e entra no ouvido e sai pelo outro. Normalmente, o que o sensei fala, a gente escuta.
E você se coloca numa posição também, Arthur, de exemplo, né? Para os mais jovens, pelo que vem pela frente aí, uma nova, né? Um legado que você deixa para os mais jovens.
Ah, eu espero que seja um exemplo bom, né? Que todo mundo esteja vendo esse trabalho aí de uma forma boa e que todo mundo enxergue o esforço e que... Todo mundo consegue chegar lá. Me vendo onde eu cheguei, todo mundo consegue. Eu, quando comecei, eu vou dizer, eu não era bom, não. Eu apanhei bastante.
Tu tá em qual faixa? Tu tá
eu
na
sou
preta
faixa
já.
Preta já, vai fazer 5 anos já.
Pra ir pra 6. Lá, tem que ser faixa preta pra ir pra lá, ou eles...
Então, as categorias principais, sim, é só faixa preta, mas ele tem lá eles fazem o campeonato mundial interclubes, que chama. Que aí sim agrega as outras cores de faixa.
Entendi. Então, sensacional isso aí. Aproveitar e mandar um abraço pro Sensei Jores, que estar aqui acabou não podendo. E semana que vem a gente vai chamar ele com certeza, porque ele falou que ele foi pra Casca ter uma reunião sobre um evento que vai acontecer aqui em Marau, né? Em Casca.
Sim, acho.
Em
Marau? Se não me engano, se é o do que eu tô pensando, vai ser aqui em Marau.
Então a gente vai com certeza conversar com ele aí pra saber se tem mais novidades lá da Shobukan. E parabenizar o Arthur, agradecer por vir aqui e desejar boa sorte. A gente vai ficar acompanhando com certeza.
Muito obrigado aí.
Boa sorte, Arthur. Obrigada, Dudu. Até mais.
Valeu, Ana. Até mais.
Agora, 10 para as 2, 31 graus de temperatura aqui no centro de Marau.